Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada
pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pod. E hoje nós estamos aqui de volta, como prometido, para a segunda parte do nosso querido e maravilhoso episódio com o nosso mano Evandro Fiote Corói.
Uhul, Fiote, de volta. De volta ou aqui ainda, né?
É, de volta, mas ainda aqui. E nós vamos direto para nossa segunda parte, que é o quadro dos quadros. O nosso primeiro quadro é o melhor de três. Roda a vinheta.
Melhor de três.
Meu mano, aqui a gente vai te dar alguns tópicos e aí você diz pra gente os três melhores na sua opinião.
Bora nessa.
Certo?
Não vai me pôr roubada, hein?
Três filmes.
Quais são os três filmes?
Não, o Leandro falou errado. Na verdade, você falou que
é verdade.
Você vai falar três filmes.
Não, agora vamos assim. Agora você fala e eu aceito.
Caralho, tá. Ó.
Me ajuda a te ajudar agora.
Tá, você que é fã de Marvel, vamos ficar em Marvel aqui. Os três melhores filmes da Marvel, na sua opinião.
Cara, eu amo muito Homem-Aranha. Pra mim, eu gosto de todos os Homem-Aranha. Tá ligado? Eu gosto de todos os Homens-Aranha.
Mesmo com a mudança dos atores?
Cara, mesmo.
Essa mudança toda hora, cada filme é um?
Eu gostei muito do último Aranha Verso, achei genial, assim, curti muito Aranha Verso. Eu acho que o único que perdeu a mão foi aquele que depois ele vem vestido de preto e tal, esqueci o nome. Porque tem a trilogia, né? Tem os três filmes. E depois tem a reinvenção de um Homem-Aranha, que eu esqueci o nome agora, qual que é o nome dele.
Não é o Venom?
Eu acho que é. E aí esse eu não curti tanto, na verdade. Mas eu gosto muito do Homem-Aranha porque ele tem uma... Tem muito uma... Eu sinto uma proximidade muito grande com ele do ponto de vista deles... Na minha infância, né? Quando eu assistia os filmes, os desenhos dele, tem a questão de tipo, mano... O cara é trabalhador, o cara só se fode. A mina que ele gosta não gosta dele. E aí tem aquela frase que o tio Ben fala, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Né? E essa frase foi muito importante pra mim ouvir ela num filme. Assim, na época que eu tava com os meus 15, 16 anos ali, sabe? E aí isso ficou muito na minha cabeça. Eu lembro até quando saiu... Eu até falava pra galera, falo zoando, né? Quando saiu o Pantera Negra, que, dando várias entrevistas, né? Porque o Pantera Negra é o filme do ano, eu falava. Que a galera já vem entrevistar a gente, falar com a gente, como assim, mano? É um filme da negrada, vocês têm que pagar pau pra Wakanda, não sei o que lá. Eu falo, mano.
Você tem que gostar desse, né? Você é preto, você gosta desse.
Respeito pra caralho, mas assim, meu herói mesmo é o Homem-Aranha, desculpa.
Tá ligado? Agora, três séries, suas três séries favoritas.
Mano, vou te falar a real, eu não gosto de assistir série. Não que eu não goste de série, mas eu não gosto de assistir série. E passei a assistir porque hoje você fica sem assunto se você não assistir. Mas é porque eu sou muito viciado, então se eu começo a assistir, eu não posso mais parar, eu não consigo mais parar, eu tenho que ir até o final.
É muito melhor filme, né?
Muito, eu prefiro o filme também, mas vamos lá.
Ah,
a primeira série que eu assisti, que eu viciei muito, foi Prison Break, muitos anos atrás, que eu gosto bastante, mas também acho que depois, quando veio a próxima temporada, não foi tão legal.
Uhum, boa.
Eu gosto muito das últimas, eu não tenho assistido muito a série, mas das últimas que eu assisti, eu achei muito massa a do OJ, que tem no Netflix. Uhum. É uma série que bem... Foi muito bem feita, assim, sabe? Com a construção de narrativa. Deixa eu ver qual foi a última que eu vi. Cara, eu não lembro qual foi a última série que eu vi real oficial, assim. Se você falar os nomes de algumas, eu vou ver se eu lembro aqui. Mas eu realmente não lembro.
Game of Thrones.
Não assisti. Quero Lost, assistir, mas não assisti. Lost eu assisti no comecinho quando eu passava na Globo. Aí depois não assisti mais.
Só. Não, tudo bem. Então, você é do time da Dani. A Dani não gosta de série também. Ela comemora quando vem alguém que não assiste série. Ela dá pulinhos de alegria.
Não, é a hora que eu desligar, eu vou lembrar.
Parece que eu moro em outro planeta quando eu falo que eu não assisto série. Não, muito bom. Não,
eu gosto, isso que é o pior. Eu sei qual foi a última que eu assisti, que eu chapei, mas não vi a última temporada ainda. Cara, Gente Branca.
Boa, boa.
Gostei também. Eu gostei bastante da primeira temporada. A primeira e a segunda. Agora não lembro, realmente, assim, assisto mais documentário, alguns docs também. Mas confesso que nos últimos tempos a única coisa que eu tô assistindo é e-mail e WhatsApp, mano.
Todo dia,
tá,
né?
Foda, toda, mano, hora.
Não, e até esse começo de ano eu coloquei meta pra mim. Eu falei, cara, preciso voltar a estudar, preciso voltar a ter tempo pra outras coisas, que não seja só trabalho, porque tá começando a ficar foda, assim.
Agora você tá lascado. 3 músicas.
Qualquer uma?
Qualquer uma.
Ai, meu Deus. Aí é complicado, hein?
Se você quiser, a gente faz essa... A gente abre essa brecha pra músicos quando vem aqui. Você pode escolher 3 nacionais e 3 gringos.
Vamos lá. Eu tô ouvindo muito Joe Contraine, então eu sempre indico essa música do álbum, que é Naima, do Joe Contraine. Uma música que me ajuda, inclusive, a meditar bastante. Muito, 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 muito mesmo. Sou muito apaixonado pela música Descomunal, do Rael. Acho que é uma das maiores composições, assim, não só dele, mas dos últimos anos, assim, da música. É uma composição de harmonia, melodia muito rica. Muito rica. E tem essa onda meio jazz, assim, na música. Com a produção do Ganjamin. Amo muito essa música. Só 3, né? Vou escolher uma do Emicida também que me faz chorar, que é Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. Essa é... Puta que pariu. Essa acaba com...
O cara é foda. Ele acerta umas que é foda.
Acaba com tudo. Dos internacionais, eu fico com History of OJ, do nosso querido Jay-Z. Dead Lesson, da Beyoncé, que eu amo, 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 amo muito essa música. E tem uma do Djonga também, que eu curto muito, que é a... Como é que é o nome daquela? Do disco anterior dele. Canção pro Meu Filho. Gosto muito da Canção pro Meu Filho, do Djonga também. Esse disco, O menino que queria ser Deus, puto, eu acho esse disco muito foda.
O Djonga, ele sacudiu a cena do rap, né, mano?
Puta, ele é um gênio. Ele é um gênio.
Mano, agora 3 inspirações brasileiras na música.
3 inspirações? De todos os tempos?
Isso. Todos os tempos.
Nossa, aí é pouco.
Tá, recente, é pouco. Vai, recente, vamos lá.
Da nova música brasileira?
É.
Cara, eu acho que o Leandro é um divisor de água, né? Porque é meu irmão, não. Mas eu acho ele uma das... Ele já tá no livro como um dos maiores artistas e compositores da música brasileira, não só do rap. Ele já construiu essa trajetória. Eu gosto muito mesmo, acho que tem uma história muito única e importante. Gilberto Gil tá num patamar, assim, pra mim, muito superior. E outro que me mudou, assim, meu jeito de ser, foi essencial na minha construção toda, né, dessa geração, né, como vocês falaram. Vou deixar 2, Baden Powell e Djavan. Se pudesse colocar mais, eu colocava mais. Mas Baden me ensinou, me deu o gostinho de tocar violão instrumental, uma coisa que eu nunca quero parar e que toda vez que... Tem gente que não curte música instrumental, pra mim era um antídoto. E foi o Baden que despertou isso em mim, do jeito de tocar. Ele era muito doido, né? Ele brigava em casa tocando violão. Ele era muito...
E 3 da gringa? Inspirações.
Ah, 3 da gringa? Inspiração?
Isso.
Se não fosse ele, a gente não teria feito quase nada que a gente fez no Lab. Jay-Z, sem dúvida nenhuma. Tipo, acho que dentro dos artistas norte-americanos, ele é um dos mais importantes, assim, da história da música norte-americana, no meu jeito de ver, assim. Não só pela caneta dele pro rap, mas pela forma como ele construiu a trajetória dele com muita honestidade, com muita coerência. né? Eu acho que ele tá num patamar assim, inatingível, inalcançável. Louis Armstrong, que é um jazzista. Louis, eu vou deixar dois juntos, tá? Que eles fizeram muita coisa junto, que é o Louis e a Ella. Eu amo muito Louis e Ella Fitzgerald, foram muito essenciais na minha vida, são artistas que me ajudaram com o jazz a abrir todas as portas da minha mente para o mundo, assim, para esse gênero que me salva mesmo, me ajuda a meditar, me ajuda a refletir sobre a vida. É, e outra que eu acho fundamental mesmo, e aí vai na mesma coisa que eu falei das músicas, é a Beyoncé, assim, muito influenciado principalmente pela Drica Barbosa. Porque antes eu não valorizava tanto a construção da Beyoncé, porque tinha uma mentalidade muito do que ela construía só como música pop, né? E não conseguia atingir a importância que ela tem pelo que ela construiu, sendo uma mulher negra dentro do entretenimento global, assim, né? O que ela significa para milhões de mulheres negras que acabam não tendo a oportunidade de se conectar com a história de outras mulheres como ela por falta de espaço e por preconceito. Então, tentam sempre reduzir a trajetória dela a uma cantora pop. Ela é muito mais que isso, né?
E pra fechar esse quadro, três jogos de videogame que são mais interessantes que um pronunciamento do Bolsonaro.
Até Tetris, mano, já ganhou. Tetris, Pac-Man... Primeiro, qualquer jogo de videogame... É mais interessante, qualquer coisa é mais interessante que aquele lixo. Verme do caralho. Mas vamos lá. Que eu gosto muito de jogo de esporte. Então, FIFA tá sempre no topo, porque eu gosto muito de jogar futebol. Super Mario, melhor jogo de todos os tempos. Nenhum bate.
O do Nintendinho ou qualquer um?
Ah, Super do Nintendo, né, mano? Super Mario World, Super Mario...
Tem Mario Carteiro agora, Mario Skatista, Mario Futebol.
Não, mas aquele pra mim nenhum bate. Eu até gosto do Mario Kart, gosto bastante do Mario Kart, mas pra mim os dois melhores são Mario Kart e o Super Mario World. Eu jogava muito, 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 muito. Meu padrasto gostava de jogar isso. Primeiro chamava a gente de vagabundo, depois que quando a gente começou a estudar... Que o videogame ficava em casa, ele aprendeu a gostar da parada, a gente chegava em casa e ele tava jogando Super Mario, era engraçadíssimo. Era engraçadíssimo. E aí ele ficava até zerar, assim. Puta, era uma figura. E eu gosto muito de... Agora eu tô jogando muito esportes, né? Vou falar mais do que um, tá? Tô gostando muito. Free Fire, PUBG Mobile... Fortnite e tô zerando The Last of Us também.
Você tinha falado no começo que você gostava das paradas de guerra e tal, é os jogos que da sua vida mesmo. Você é viciadão.
Resident Evil, gosto muito também.
Você é viciadão, joga todo dia, não?
Mano, eu era, por exemplo, quando eu tinha o Super Nintendo, que eu comprei por 50 conto de um amigo meu, Eduardo, inclusive deixar essa bênção aqui pra ele. Depois... Quando eu comecei a trampar no Mac, comprei o PS2, mas aí eu tinha que trabalhar pra caralho. Eu não conseguia jogar muito, mas jogava de vez em quando e dei o videogame pro meu irmão. Mas depois eu acabei, por conta da correria do trampo, não jogando mais tanto. Aí eu comprei depois, em 2013, eu comprei o PS4. E aí, aqui em casa, eu passei a jogar só FIFA, porque era coisa que eu não precisava treinar, não precisava... É molecada, mano, como é que você vai jogar? Você joga online, mas a molecada só faz isso o dia inteiro, coçando o saco, jogando videogame. Você entra lá, você toma de 50-0. Aí, concorre, parei de jogar um pouquinho, mas agora na quarentena, ano passado minha casa foi roubada, aí levaram meu videogame, eu fiquei triste e falei, não vou comprar outro agora não. Só que a hora começou a quarentena, mano, eu falei, não dá, mano, aí é demais. Aí entrei no, sem merchan, né, entrei numa loja virtual, que eu não vou falar o nome, no e-commerce, vi lá PS4, falei, mano, vou me endividar e vou nessa. E aí tô nessa, todo dia à noite eu paro pelo menos uma hora pra jogar.
Mas tá certo, tem que fazer o que gosta, né? Pouco tempo que a gente tem pra ficar em casa de lazer, tem que fazer isso.
Não, mano, vou deixar um recado aqui pra todo mundo que tá ouvindo aqui, mano. Eu quero todo mundo no PUBG, todos os pretos, tem que estar no PUBG Mobile, quem gostar, tem que estar no Fortnite, sabe por quê? É disputa de espaço também, disputa de território. Você vai lá, os clãs que existem, mano, tem muito clã que é racista, tá ligado? Tem muito clã que faz alusão à ditadura. Tem um clã que chama Ustra Vive, mano. Tipo, não poderia existir uma parada dessa, mano. Sério, velho?
A gente tem que chegar lá e vamos chegar...
A gente tem que chegar em todos os espaços, mano. Destruindo esses caras e desconstruindo essas narrativas preconceituosas, mano. Que senão isso constrói o imaginário da juventude, né, mano?
É isso mesmo, pode
crer. É foda.
Dá arrepio essa moça.
Boa dica, hein? Já vou baixar aqui também. Eu não tava muito ligado nessa, mas agora vocês me preparam que eu vou chegar arregaçando.
Mano, cola no... Sério mesmo, aí. Eu não sou bom não, cara. Eu só jogo. Baixa lá o Free Fire, baixa a PUBG Mobile e vamos jogar online, que é mó lazer, mano.
Demorou. Vamos agora para o nosso segundo quadro, o quadro Poucas Ideias. Roda a vinheta.
Poucas Ideias.
Esse quadro aqui, a gente só vai dar alguns tópicos, aí você fala o que vem na sua cabeça, é tranquilão.
Comida.
Carbonara.
Bebida.
Um bom vinho francês.
Time.
Corinthians sempre, mano.
Aê, cara! Até que enfim, mano. Sem condição. Tá cansado de vir São Paulino e Santista aqui, velho.
Tem que ser, então esse programa tem que ser melhor frequentado, hein, mano, pelo amor de Deus.
Tá foda, bicho. Um sonho.
Um sonho? Nossa, agora você me pegou. Um grande sonho dá a oportunidade de erradicar a fome no mundo.
Uma realização.
Uma realização? Nossa, tem tantas. Eu sou, já realizei muitos sonhos nessa vida. Mas acho que uma das minhas maiores realizações foi ter conseguido colocar a primeira laje na casa da minha mãe com dinheiro da música.
É a primeira coisa que você vai fazer após a pandemia. Não vale falar trabalhar.
Cara... Dá um abraço em alguém. Graças a Deus eu tenho minha esposa aqui e a gente se abraça. Mas eu quero abraçar outras pessoas. Amigos e tal. E valorizar mais o abraço, que eu confesso que eu sou um cara fechado.
A gente achou que você era mais sério.
Eu sou super sério.
Tá nada.
Eu sou um abraçador, cara. Eu tô me sentindo mó mal nessa pandemia.
tá foda, mano.
Um feat dos sonhos.
Nossa, um feat dos sonhos... Nossa, pode sonhar alto, 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 tipo...
Opa! O céu é o limite, cara.
O céu é o limite? Gilberto Gil.
Ó! Oh.
Da hora.
Vai saber, né? Jogar pro céu aí, né?
Não, o Gilberto Gil deve estar ouvindo aqui esse podcast, ele com certeza agora vai ligar e falar assim, eu vi lá no Quebrado a Pod, vamos gravar um bagulho aí. E agora, um show inesquecível que você assistiu.
Nossa, eu já vi tanto show bom, mas tanto show bom. Disso eu não posso reclamar, eu amo ver show. Tá aí uma coisa, se você quisesse trocar aquela das séries por show, nós ficávamos 50 anos aqui falando.
Então fala aí, três shows, vai, vamos dar...
Eu gosto de ver show até de artista que eu não conheço. O show mais foda que eu já vi, assim, em termos de espetáculo... E tudo mais, foi o do Jay-Z e da Beyoncé, sem dúvida.
Caralho, que
foda. Em termos de espetáculo. Em termos de energia, foi um que eu trabalhei. Que foi o primeiro show do Emicida, o lançamento da primeira mixtape. Pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe. Que mudou a minha vida, assim. Tá naquele ambiente, naquele momento. Você saber, tipo, em vários momentos da vida com os meus artistas, eu sim percebi que eu tava fazendo história. Mas naquele show ali... Sei lá, acho que por conta da situação da qual a gente tava ainda, né? De viver na quebrada e tal. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi assim, tipo, mano, isso vai ser muito grande. Porque você vê, tipo, 400 pessoas apertadinhas, todo mundo chorando na mesma batida. E ao mesmo tempo, no final, você vai pegar o busão pra ir pra casa com todo mundo, sabe assim? E aí você fala, caralho, isso é uma diferença muito grande de sentimento, né? E de trajetória, sei lá. Outro, terceiro grande show. Caramba, mano, tem realmente muitos. Eu acho que... Nossa, já vi muito show, vem muitos na cabeça, mas aí eu falo, não, esse não, tem um que foi mais foda. Não, esse não, que esse foi mais foda. Eu curto... Deixa eu ver. Cara, tem muitos do Rael... O do último da Drica também, puta que pariu, foi de fuder. Nossa, eu tô meio perdido, assim, me vem muitos na cabeça de muitas memórias. Tem Rafael Sadi, que eu já vi, cara. Puta, show que ninguém, vou falar só show que ninguém talvez nunca mais veja. Mas eu vi uma vez com o Niak, um show que a gente saiu assim de queixo caído. que foi do D'Angelo com Questlove. O D'Angelo, no... o D'Angelo teve problema com drogas, né? Então ele ficou um tempão sem fazer show. Uma vez a gente estava em Nova York e ele fez um show intimista num clube que chama Brooklyn Ball. É, e foi ele e o Questlove, só os dois. O D'Angelo no Rhodes e na voz, né? E o Questlove soltando alguns samples e tocando bateria. Mano, sério, assim.
Nossa!
Eu me arrepiava todinho vendo eles tocar. Mas tem vários, mano. Tem vários shows. Já vi Jack White, que eu curto pra caralho, que é rock. Querida Georgia Smith, ano passado no Lola, foi histórico, assim, de lindo. Tudo. Já vi muita coisa, graças a Deus, assim. A Her.
Oh, Rock in Rio. Foda, caralho.
Nossa, eu sou apaixonado por essa mulher.
Agora, assim como naquela hora a gente tava meio triste, pra você dar uma alegrada, agora a gente vai tá muito alegre, tá na hora de ficar abaixar um pouquinho e dar uma baixada, né, na energia. Vamos falar de política, roda a vinheta.
Política.
Meu mano, todo mundo sabia que o governo Bolsonaro ia ser uma bosta. Mas você imaginava que seria tão ruim?
Essa pergunta foi boa. Eu imaginava que ia ser tão ruim, eu só não imaginava que o limite dele seria... Eu não imaginava que ele ia ser tão tosco do jeito que ele é, assim. Eu sabia que ele poderia ser... Mas eu imaginava que em alguns momentos ele teria um pouquinho mais de decência. Não por ele, mas pô, pela mãe dele, pela família dele. Uhum. E alguém ali deve ter algum sangue decente, não é possível. E não, a gente vê que realmente a família dele é descarada mesmo, como diz minha avó. São mau caráter mesmo. A única coisa que eu fico triste desse processo que a gente está vivendo com a pandemia, que na verdade eu acho que a pandemia ela coloca um limite no modelo... de vida que a gente levou nos últimos 50 anos, talvez no modelo de sistema econômico que chegou ao seu limite, né? E que eu espero que a gente possa, não só a gente aqui, réis mortais, mas que as pessoas que realmente têm grande poder, grandes patrimônios e que são pautadas por esse capitalismo predatório, na verdade, passem a refletir que o que nos colocou nesse momento foi essa maneira de agir, de consumir, de obter lucro acima de tudo, né? O lucro não está acima de vidas, o lucro não está acima de pessoas. Os recursos naturais do planeta são limitados, a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que se a gente ficasse aqui só falando, iam dizer que a gente é utópico. Entendeu? O que a gente está falando é utópico e, na verdade, não é. A gente só leva em consideração o que a gente aprendeu, estudou em ciência, em biologia, né? E eu acho que a pandemia escancara, na verdade, que a gente precisa refletir sobre que tipo de mundo a gente está construindo pela nossa própria existência, assim. O que me entristece, na verdade, é que a pandemia também... Muitas pessoas defendem que a pandemia ela coloca todos no mesmo nível, né? Morre pobre e morre rico. E eu não concordo com isso, porque, na verdade, a pandemia ela acelera um processo de eugenia que já estava acontecendo, na verdade. Eu acho que até no meu jeito de ver, os discursos do Bolsonaro quando ele vai na televisão, a forma como ele se posiciona, na verdade, é para ele fazer a limpa que ele já tinha um plano de fazer. A pandemia só dá a ele a possibilidade de fazer isso com menos culpa e com uma desculpa de que a economia precisa voltar a funcionar. Então a gente sabe quem é que está morrendo mais, são as pessoas negras da periferia, as pessoas que ele tem ojeriza, as pessoas para qual ele já, todas as vezes em que pôde, ele ofendeu, entendeu? Então, no momento desse, não seria diferente. O que eu esperava dele é que ele fosse um pouco mais inteligente só, porque ele é tão burro, mas ele é tão burro que se ele... fosse um pouquinho mais inteligente, todas as maldades que ele queria fazer nesse momento, ele faria de outra forma e conseguiria manter o capital político dele. Mas, na verdade, ele é tão egocêntrico que a forma como ele está conduzindo esse processo todo está deteriorando a imagem dele, porque o que esse momento evidencia para mim, em termos de importância da gente refletir sobre o futuro, é que a gente vinha numa jornada, numa escalada do fascismo, numa escalada muito grande dos pensamentos conservadores da ultradireita, que que a gente não conseguia encontrar um equilíbrio no discurso de maneira nenhuma. Era só a eliminação dos pensamentos diferentes, era o lucro acima de qualquer coisa, né? E eu acredito que agora a gente vê quem foram os líderes no mundo inteiro que se conseguiram realmente mostrar sua grandeza, sabe? Eu vi o Macron na França, na primeira semana da pandemia, vim no jornal, no Le Monde, e falar, tipo, a gente precisa construir um novo modelo de sociedade onde o Estado participe mais da vida do cidadão. O cidadão, as pessoas não têm condições de dar conta de tudo isso sozinha. O Estado precisa intervir. Você vê um cara de direita como Macron ter que assumir isso quando ele vê a quantidade de franceses que estão morrendo, como a pandemia está se espalhando no país dele. Você vê o primeiro-ministro da Inglaterra que ridicularizou a pandemia, e aí você vê, ele foi salvo por um iraniano.
É uma parada que não é a questão dele ser de direita, é a questão dele ser um ser humano lixo mesmo, né, mano?
Exato.
Porque ele é ruim. Todo mundo, isso afetou o mundo inteiro, e tipo, no mundo inteiro tem vários governantes de direita e esquerda, e vários conseguiram entender, mas tipo, poucos idiotas que não tiveram a capacidade de perceber o quão grave é tudo isso que tá acontecendo.
É, eles são ruins. Eu entendo muito que a gente tá num momento de transição da história, sabe? E que esse momento de transição, ele é um momento em que a gente tem muitas dificuldades por pensar diferente. A gente vai passar coisas muito complexas. Mas a gente vai ter que encontrar um equilíbrio para continuar existindo. Esse equilíbrio vai vir, na verdade, da força coletiva, que eu espero que não se perca após a pandemia, da solidariedade, entendeu? Eu tenho participado de um processo aqui com uma empresa que eu não posso falar não, mas tem me enriquecido muito, 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 muito. E a gente começou a refletir muito como o mundo nos últimos 50 anos ele cresceu em cima de valores totalmente excludentes. Então, o que a gente vinha vivendo nos últimos anos com a eleição do Donald Trump, com a eleição do Bolsonaro, era o limite desse modelo de um mundo em que ele não valoriza o cidadão, em que ele não valoriza o humano, ele só valoriza o lucro, a riqueza, valoriza, na verdade, essa meritocracia que não existe. Né? Na verdade, o mundo produz riqueza suficiente para todo mundo se alimentar, mas não foi capaz de produzir uma mentalidade com que a gente consiga realmente resolver esse problema com senso de comunidade, que seria tão importante para diminuir não só a desigualdade, mas para diminuir a violência que acaba afetando a vida de todas as pessoas também, sabe? Então eu acho que a pandemia é uma oportunidade chocante, triste, da gente olhar para essa realidade, na verdade, mas ela não deixa de ter um papel importante de causar essa reflexão e da gente poder aprender com os erros que nos trouxeram até aqui.
E qual que é a sua relação com as pessoas que votaram nele? Como é essa?
Com o Bolsonaro?
Isso.
Na minha família, tem uma pessoa que votou no Bolsonaro, que é uma tia, que eu gosto muito. Gosto dela, respeito ela, mas não tenho tanta proximidade com ela. Dentro da minha empresa, ninguém votou no Bolsonaro, pelo menos não declaradamente, né? Porque eu já venho
construindo... Se tivesse votado...
Cara, na minha empresa todo mundo sabe. Na minha empresa, na Lab, todo mundo... Eu nunca deixei... Acho que minha questão política nunca eu deixei de lado, assim, em nenhum momento da vida, porque o que a gente é, cara, só é fruto, na verdade, de um país... que deu oportunidade, mesmo que com pouco, entendeu? A gente teve tecnologia, informação, força de correr, mas um momento em que a economia estava bem, leis que ajudaram ao empreendedorismo, né, canetadas que ajudaram muito isso. Então tem uma consciência política muito importante, gosto de falar muito isso, porque na última década cresceu uma geração também, uma geração que vem depois da gente também, que passou a demonizar a política porque não viu como era o Brasil nos anos 90.
Sim.
Né? Então é aquilo, se você não passou fome, você não pode falar, né? E aí você vê uma juventude anterior um pouco a nossa com uma boa quantidade de pessoas que acho que passaram a acreditar como a favela teve acesso, teve consumo, é tipo, se você não tem um carro bom, o Brasil não está bem, entendeu? Passa a valorizar, que é isso, como também a gente teve uma distribuição foi, o Brasil se construiu muito em cima de, qual que é a palavra, senhor? Crédito, né? Muito crédito para as pessoas da periferia, as pessoas comprando várias coisas, se endividando, mas a economia girando, pessoa conseguindo comprar carro porque tinha diminuição de imposto e o caralho é quatro, a galera começou a viajar e passar a comprar a ideologia do patrão. Então, eu tenho um carro, eu quero ter dois carros. Se eu não tiver dois carros, tá ligado? E eu acho que essa... Que é isso, né? Quando você melhora de vida, você quer... Nesse sistema que eu tô falando que a gente precisa mudar, que é o sistema do compartilhamento, você melhora de vida, você quer crescer mais ainda. É assim que a gente construiu nossa mentalidade. E aí isso nunca termina pro ser humano. E aí, tipo assim, a mentalidade... Qual que é a mentalidade da sociedade pra você ser bem-sucedido? Era da nossa geração, pelo menos. Você tem um carrão, tá ligado? No caso dos homens, você tem uma mina da hora que era o padrão modelete da televisão, tá ligado? Foi o padrão que foi construído de uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida na nossa sociedade não é uma pessoa que é a maioria do povo brasileiro, que é a pessoa trabalhadora, honesta, que todo dia vai ganhar o seu pão de cada dia com o que tem, que não rouba ninguém. Porque se nesse país aqui as pessoas que vêm da periferia realmente fossem mau caráter, esse país estava em chamas há muito tempo, entendeu? As pessoas, na verdade, estão preocupadas com o seu ganha-pão, a maioria das pessoas. Quem está roubando esse povo é quem está no poder.
E agora, vamos encerrar aqui, vamos pro nosso último quadro, que O quê?
Eu só não sei fazer uma vinheta tão grande assim.
Vai ter que falar. O nosso último quadro é o quadro Pra Quem Você Daria um Produto da Lab?
Pra quem você daria um produto da Lab?
Essa aqui é o nosso Pra Quem Você Tira o Chapéu.
Vamos lá, então.
Tá? Vamos lá.
Pelo amor de Deus, hein, mano? Não vamos me colocar em roubada.
Não, sei de nada. Eu só faço as perguntas. Quem responde é você.
Vamos lá, polêmica.
Thelminha.
Com certeza.
Sérgio Moro.
Jamais. Jamais.
Bolsominion arrependido.
Depende. Se for boy, jamais.
Da Atena.
Jamais.
Cloroquina.
Com certeza, mas não na condição em que estão usando ela, porque estão usando de maneira errada e equivocada.
Pra quem tá furando a quarentena.
Quarentena. Tá tão carente, né?
Depende do porquê tá furando. Tem que se analisar o contexto.
Tuyo.
Com certeza.
Regina Duarte.
Jamais. Puta merda, jamais. E se eu ver usando, ainda vou lá tirar ainda.
Você já sabia que a Regina Duarte, ela era o que é? Ou você só descobriu agora com a política?
Eu descobri desde dos primeiros posicionamentos dela, principalmente da forma como ela falava sobre o Lula. E nos últimos anos se intensificou, nos últimos cinco anos, eu diria. Nos últimos 7 anos, desde 2013. Mas eu nunca fui fã de bosta, então tá tranquilo.
Gabriela Pugliese.
Que situação, hein, amigos? Eu não tiraria, não enviaria o produto, não. Na verdade, eu até respeitava ela, mas não gostei da última atitude dela. Agora, no caso da Gabriela Pugliese, eu acredito que foi infanto-juvenil, né? Foi infanto-juvenil. Nesse momento, não tiraria, não. Mas eu sei também que... Foi amadora e foi muito o que boa parte das pessoas brancas sem bom senso de classe e bom senso mesmo, de uma maneira geral, fazem, né, na verdade, que é não perceber os seus privilégios, né? Então, na verdade, eu queria ter uma conversa sincera com ela sobre privilégios. Se ela aceitar ter uma conversa sincera comigo sobre privilégios, e eu deixo isso aqui nesse podcast, talvez depois eu poderia mandar um chaveirinho.
Um chaveirinho?
Boa!
Pro Raí.
Com certeza. Raí tem um projeto incrível, Gol de Letra, que fica aqui perto da minha quebrada. tanto de moleque que eu vi ele salvar, que é meu sonho também é ter um projeto social como o dele, que ajuda a transformar a sociedade, ajuda a transformar o mundo através do social e da música, sabe? Do trabalho social e da música. Esse é um dos meus sonhos. E ele fez isso com futebol. Sem fazer igual muitos jogadores fazem, que é fazer um projeto social para pagar de bom moço, que virou uma boa ferramenta de marketing também. O trabalho dele eu vejo que tem mais seriedade mesmo, tem a ver com o propósito dele. Igual o Juninho Pernambucano também, que é outro atleta que eu admiro muito. Muito, muito, muito. São pessoas que não deixam de se posicionar, que tem propósito, independente do quanto tem na conta.
Isso, verdade. Bolsonaro.
Ah, jamais.
Enforcava ele.
Trombar ele no PUBG Mobile, arrebento ele, mano.
Babu.
Com certeza. Embora eu tenha odiado esse Big Brother desse ano, não porque a Babu e até a minha chegaram na final, mas porque num dos momentos mais importantes da política de toda a nossa geração, as pessoas estavam preocupadas com o Big Brother só. Foi bizarro, mas tudo bem, mano, eu sei que foi. Também serviu como um alívio pra todo mundo, mas eu ficava tipo, será que vocês não estão vendo, galera? Tipo, não tinha um momento pior pra estar passando Big Brother?
Eu acho que serviu de descontração, né? Eu não conseguia acompanhar muito, não. Minha cabeça não estava muito boa, mas pelo que eu percebi, servia para dar uma aliviada na cabeça do povo.
Pelo menos até a minha ganhou aí, né?
É.
Sim. É, com, pelo menos os dois únicos pretos que entraram saíram muito melhores.
É isso.
Foi bem legal.
É isso aí.
Já foi uma vitória nisso.
Total.
E também tem, tipo... não sei se eu vivo tanto no Twitter assim, mas, tipo, desde o dia... Que o Bolsonaro ganhou, que a política é só tristeza, tá ligado? Então, tipo,
sim.
Eu acho que as pessoas também que acompanham tanto, não vou dizer que, tipo, ah, pô, você não tá vendo como o mundo, como o Brasil tá, mas, tipo, ele já tá assim desde 2018.
Desde quando? Agora eu preciso relaxar então, também, né?
Mas
é que é igual as pessoas, Big Brother fez comigo, igual as pessoas que assistem muitas séries fazem, né? Tipo, você fica sem assunto, isso foi foda. Então você tem que falar várias coisas importantes e as pessoas preocupadas se fulano ou ciclano ia sair, você tinha visto a votação de não sei quem.
É isso mesmo. Meu mano, vamos encerrando aqui esse bate-papo maravilhoso, que eu acho que eu vou ter que dividir em dois episódios, porque a gente já tá batendo 2 horas.
Olha,
olha que maravilha. Rendeu demais.
Legal, igual série.
Queria que você
muito bom.
Queria que você deixasse uma última mensagem, suas redes sociais, como o pessoal te encontra. E uma última pergunta aqui: se já rolou de te seguirem ou te mandarem mensagem pedindo funk, confundindo você com o MC Fiote?
Nossa, rola muita confusão, na verdade. Já me ligaram para participar de programa de televisão. Já recebi convite para música internacional, artista internacional me procurando para gravar. Música, rola muita confusão, realmente.
Vocês nunca pensaram em, tipo, trocar uma ideia e falar assim, mano, vamos fazer um acordo? Não sei.
Eu já falei com ele, tem uma parada aí que é louca, porque o direito do nome é meu, né?
Ih, caralho.
Eu tenho registro da marca. Essa é uma questão que eu tenho que resolver com ele, mas que eu não quero resolver de uma forma a prejudicar o menino.
Boa. Então, deixa sua última mensagem aí pra galera, os nossos Quebrada Lovers. Que com certeza vão seguir esse podcast, ouvir, dar like e compartilhar no grupo da família.
Mano, eu queria deixar uma mensagem pra galera se cuidar. Cuidar principalmente da sua saúde emocional nesse momento, dentro do possível. Se alimentar bem, porque quem tá bem alimentado tá com um sistema imunológico forte, tem menos possibilidade do vírus... atacar, né, de maneira a causar o óbito, e principalmente usar esse momento para pensar muito que tipo de mundo a gente quer construir. E mesmo que uma coisa que o Gil falou esses dias, independente de qualquer coisa, que é uma coisa que eu tenho aprendido também, jamais negligenciar o afeto. Eu acho que a gente precisa fazer o que está à nossa altura fazer. Jamais a gente pode negligenciar o poder da energia positiva, o poder do amor, né? E o poder da vida, na verdade, que a vida é o que rege tudo. E para a gente poder valorizar a vida, a gente precisa se valorizar primeiro, né? Então, acho que essas são as principais mensagens. Muito amor pra todo mundo que ouve Quebrada Pop, Quebrada Pod, inclusive pra você e pra Dani. E obrigado pelo convite, eu sou muito seu fã e pra mim eu aprendi muito aqui nesse papo e mesmo pela independente de qualquer coisa, né, você tá sempre na correria, mas é bom poder, mesmo que virtualmente, poder agradecer aqui você pelo seu trabalho, Dani pelo seu trabalho também, e quero que vocês me convidem sempre que eu puder, eu vou estar aqui.
Eu acho que a hora que você lançar outra música, você tinha que voltar aqui pra falar da música. A gente Sim. promete fazer em menos de 2 horas.
Dani, vamos fazer, vamos fazer.
Tem o último recado, Dani?
Fiote, muito obrigada, viu? Eu adorei, eu sou sua fã de verdade, o Mussum sabe, ele que me apresentou a você há uns anos. E gosto demais, quando a gente tá indo gravar, a gente coloca pra tocar. E obrigada mesmo, tá? Eu achava que você era bravo, você não é não. Dani.
Eu sou um pouquinho, é mas é só pra quem merece.
Mentira, é nada.
Aí, que bom.
Obrigada.
Sou nada.
Então é isso, você que está ouvindo, muito obrigado, Fiote, cara, sensacional, muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente, bate-papo sensacional, sou muito seu fã, adoro seu trampo, você é foda não só na música, mas em tudo que você faz, seu posicionamento, tamo junto sempre, você pode contar com a gente sempre que precisar, o Quebrada Pode, o Mussum Alive, Bebida Liberada, quiser tomar uns drinks também, tamo junto.
Manda, chama.
A Dani Birita também, ó.
Muito obrigado também, minha querida Dani, tamo junto sempre. Você que tá ouvindo, siga o Quebrada Pod nas redes sociais, no Instagram, Twitter, no Facebook não, que a gente não usa mais aquela bosta. siga lá, @quebradapod com demudo, @danibirita, @mussumalive, e as redes do Fiote é @fioteoficial no
isso
Twitter,
mesmo,
né?
Fiote Oficial em todas as redes.
Em tudo. É isso mesmo. E mais uma vez, você que curtiu o podcast, considere-se se tornar um apoiador lá no nosso PicPay, no nosso Apoia-se, pra gente continuar produzindo esses conteúdos maravilhosos.
Isso aí.
Tamo junto e tchau!
Estalo Podcasts.